o que pode resultar em um congelamento de salários, carreiras, criação de cargos e até de realização de concursos públicos. O documento ressalta que o impacto do eventual congelamento na folha de pagamento ainda não foi quantificado. Como forma de reduzir os impactos fiscais, a Secretaria recomenda a criação de um Comitê de Revisão Estratégica, o CORE, para classificar as despesas do orçamento entre essenciais, adiáveis para o próximo ano e passíveis de corte, além de apresentar em até 15 dias uma proposta de contingenciamento seletivo. Para o economista César Bergo, faltam informações importantes sobre o empréstimo, o que pode afetar o funcionalismo público.
De fato, pode afetar os servidores, sim, não tendo contratações, você não tendo aumentos salariais, você tendo que, de alguma forma, gerenciar a folha de pagamento do GDF. Existe esse risco. Agora, o detalhe maior é a falta de transparência, porque na medida em que há uma demora na concessão do crédito, uma demora no aumento de capital do BRB, uma demora do BRB apresentar os balanços, então tudo isso somado acaba gerando essa grande incerteza.
Em nota, a Secretaria de Economia disse que a avaliação sobre os impactos fiscais cabe às áreas técnicas responsáveis pela gestão das finanças públicas, especialmente às secretarias executivas da Receita e de Planejamento, Orçamento e Finanças. A pasta afirmou ainda que o GDF tem condições fiscais e financeiras para contratar um empréstimo junto ao FGC e que já está pronto para assinar o contrato. Segundo a Secretaria, não há fundamento para questionamentos sobre a situação fiscal do Distrito Federal com base em um relatório preliminar de caráter interno elaborado sem o respaldo técnico necessário. Reportagem Igor Cardin.
Jornal da CBN. No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal suspendeu a renovação ou prorrogação do contrato feito pela Terracap com a empresa sul-americana de montagens SA, para que ela atue no pontão do Lago Sul por mais 30 anos. Firmado em 1996, o processo licitatório custou mais de R$ 745 mil e vence este ano. Porém, em 2024, o Conselho de Administração da Terracap ratificou a renovação da concessão por mais 30 anos, sem a realização de licitação. O projeto apresentado pela Terracap evidenciou ainda um plano de expansão considerável da área para viabilizar edificações no pontão. Para a Justiça, como a alteração do processo original do contrato, haveria necessidade de uma nova concessão, inclusive com licitação, e não uma mera renovação ou prorrogação automática do contrato. Para o professor de Arquitetura e Urbanismo da UNB, Frederico Flósculo, a concessão do pontão do Lago Sul é um processo opaco e sem transparência, que deveria deveria ser colocada a público com participação ativa da sociedade que usufrui do local.
Você não tem participação nenhuma dos usuários, da população, da cidadania do Distrito Federal em nenhuma dessas concessões. Aliás, a Terracap tem uma política extremamente privatista, fechada numa bolha de amigos do setor imobiliário, sem a menor transparência. Então, o que o Pontão faz deve ser avaliado dia a dia, semana a semana, ano a ano da concessão, e essa avaliação não consta do processo. Então, é muita grana, é muita exigência, é muito privilégio, sem a menor consideração dos interesses da comunidade.
A justiça afirma que cabe agora à Terracap esclarecer as irregularidades, em especial o fato de ter aprovado a renovação do contrato mesmo estando ciente dos relatórios técnicos que revelaram irregularidades. Em nota, a Terracap afirmou que ainda não foi intimada oficialmente da decisão judicial e que não conhece o teor da ação, mas que vai se manifestar nos autos do processo. O órgão informou ainda que o contrato de concessão do Pontão está sendo acompanhado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e que todas as providências necessárias estão sendo adotadas para o cumprimento das determinações e orientações do órgão de controle. Reportagem Marina Dantas.
O Ministério Público do Distrito Federal recomendou que a Secretaria de Saúde do DF regularmente, em toda a rede pública, a emissão de certidões e atestados de comparecimento relacionados a procedimentos de enfermagem. A recomendação prevê que a pasta estabeleça expressamente que auxiliares e técnicos de enfermagem não possuem essa atribuição e promova ampla divulgação da regulamentação, orientando gestores sobre o correto tratamento administrativo desses documentos. Segundo o Ministério Público, a medida foi motivada por uma apuração que aponta a emissão por técnicos e auxiliares de enfermagem de atestados, declarações e certidões de comparecimento destinados à justificativa de ausências funcionais de servidores da própria Secretaria de Saúde. De acordo com a Prosus, a ausência de regulamentação favorece interpretações divergentes entre as unidades de saúde, compromete a uniformidade dos procedimentos administrativos e gera insegurança jurídica para gestores e profissionais. Além disso, pode levar ao reconhecimento indevido de justificativas funcionais baseadas em documentos emitidos por profissionais sem competência legal para essa finalidade. A Secretaria de Saúde do DF tem prazo de 60 dias para adotar as providências recomendadas. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
Muito bom dia para você, Eduardo Howen.
Bom dia, Milton. Bom dia, Nadédia. E bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Howen.
A Maria Lima manda aqui os treinamentos que ela faz ao longo da semana e pede para você analisar. Ela tem 71 anos, faz atividade física 6 vezes por semana, 2 vezes treino intervalado, 2 vezes musculação, 1 vez elíptico com carga mais abdominal e 1 vez esteira mais abdominal. Pergunto se nesses dias estou fazendo mais aeróbico ou treino de força.
Bom dia, Maria Lina. Ô Milton, nos dias que ela realiza elíptico com carga e esteira com inclinação máxima, ela está fazendo predominantemente exercício aeróbico, né? Lógico, tem aí um pouco de componente de fortalecimento muscular. Eu vou explicar. Quando ela faz o elíptico ali, 30 minutos, com carga até 15, mais abdominal, o elíptico é fundamentalmente um exercício aeróbico e que utiliza grandes grupos musculares de forma contínua e rítmica. Só que com a carga elevada, mesmo durante 30 minutos, ele continua sendo cardiovascular, ou seja, continua sendo predominantemente aeróbico, só que adiciona uma resistência. O que é essa resistência? Esse até 15 de carga, ele recruta um pouquinho mais de fibra muscular, mas isso não é suficiente ali para atingir uma intensidade para a gente considerar um treino de força verdadeiro. E a mesma coisa com a esteira. Quando você faz ali a caminhada ou a corrida com inclinação, é um exercício predominantemente aeróbico, só que com uma demanda maior ali dos membros inferiores, e essa inclinação, ela aumenta a intensidade do trabalho cardiovascular. Por isso que muitas vezes a pessoa que não consegue correr, quando você faz uma inclinação, você mesmo andando, você consegue atingir a intensidade maior, aí a frequência cardíaca aumenta, ou seja, é ainda predominantemente aeróbico. E qual que é a diferença, né? Que a gente sabe que que um treino aeróbico e força, essa combinação, ela é excelente. O que, que muda um do outro? Quando você tem o aeróbico, você está cuidando ali do seu endotélio, que é do seu vaso sanguíneo. Você produz, você cuida da sua mitocôndria, então aumenta o número de mitocôndrias. Você tem uma melhora do seu cardiovascular. E quando você faz um treino de força, você tem aquela sinalização de síntese proteica, hipertrofia, então aumenta a sua força. E o que, que a gente sabe, principalmente para a Maria Lina, ali, que tem os 71 anos, que o treino combinado, que é o treino tanto de esteira, elíptico e esse de força, tem os melhores resultados para equilíbrio, marcha, velocidade de marcha, força dos membros inferiores, reduz também uma gordura na região do tronco, principalmente em idosos. Tem um trabalho bem interessante mostrando isso. Então é melhor para ela combinar esses exercícios, fazer um exercício combinado, que a gente chama de treinos concorrentes, do que simplesmente só fazer aeróbico ou simplesmente só fazer musculação. Então, Maria Lina, o que você está fazendo é excelente. A distribuição semanal está bem equilibrada entre as duas modalidades, mas respondendo a sua pergunta, quando você está fazendo o elíptico e a esteira, ele é um treino predominantemente aeróbico.
Muito obrigado, Eduardo Hauen. Um bom dia para você.
Um bom dia a todos.
Bom dia.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. O presidente Donald Trump afirmou que o cessar-fogo com o Irã acabou. Em uma entrevista coletiva na cúpula da OTAN em Ankara, na Turquia, o líder americano disse que negociar com o Teherã é uma perda de tempo. A declaração foi dada depois de os Estados Unidos voltarem a bombardear dezenas de alvos estratégicos em território iraniano. Segundo o Comando Central americano, a ofensiva foi uma retaliação aos ataques da República Islâmica contra 3 navios comerciais no Estreito de Hormuz. O Irã reagiu imediatamente e a Guarda Revolucionária lançou mísseis e drones contra instalações militares dos Estados Unidos, no Bahrein e no Kuwait. Em paralelo aos ataques aéreos, o Departamento do Tesouro americano revogou a isenção que permitia temporariamente a exportação de petróleo pelo Irã. A Polícia Federal prendeu o ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado, Márcio Canella, do União Brasil. Ele é aliado do pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, e tem como suplente na chapa a mãe do senador, Rogéria Bolsonaro. A prisão de Márcio Canella aconteceu na sexta fase da Operação Unha e Carne, após os agentes localizarem um fuzil de calibre restrito em um veículo usado pelo político na pré-campanha. A ação investiga esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes eleitorais e a suspeita de ligações entre agentes públicos e o crime organizado no estado do Rio de Janeiro. No horário de Brasília, 6h33.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Refletir para viver, com Rossandro Klingey.
Você quer mudar de vida, mas está disposto a deixar de ser quem você é hoje para isso acontecer? Nietzsche escreveu que para renascer é preciso estar disposto a se queimar em sua própria chama. E olha, aqui não é metáfora decorativa, mas a descrição precisa do que a transformação real exige. Antes da fênix, sempre vem a destruição, assim como antes do renascimento, as cinzas. E assim, antes de qualquer novo, o fim do que você era. E é exatamente aí que a maioria para. A fênix é o símbolo mais admirado da mitologia. Beleza, força, renascimento. Todo mundo quer aquilo. A ave dourada saindo das cinzas, majestosa, renovada, mais viva do que antes. Só que ninguém fala muito sobre a parte do fogo. A gente quer a versão renovada de si mesmo sem passar pelo processo que a produz. Quer sair do outro lado sem atravessar o fogo. E o preço é sempre o mesmo. Abrir mão de uma identidade que, por mais que aprisione, pelo menos é conhecida. Largar o emprego que sufoca custa a segurança que ele dava, bem como sair do relacionamento que adoece, mas que oferecia companhia, ainda que infeliz. O mesmo vale para abandonar uma crença que já não serve, mas que fornece certezas reconfortantes. Todo renascimento tem esse custo, não tem atalho. Gente que admira a fênix e teme a chama, quer mudar desde que não precise mudar de verdade, buscando transformação sem destruição. Transformação sem destruição tem outro nome, maquiagem. A fênix não ressurge apesar do fogo, ressurge por causa dele. O fogo não é o inimigo, é a parte que ninguém colocou no cartaz. A pedagogia mais dura que a vida oferece e a única que produz transformação de verdade. Quem espera renascer sem queimar está esperando uma promessa que a mitologia nunca fez.
Ouça o Refletir para Viver também em podcast nas plataformas da CBN ou no seu agregador preferido.
Por Dentro da Copa.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Lionel Messi voltou a escrever mais um capítulo histórico com a camisa da Argentina. O capitão marcou na vitória por 3-2 sobre o Egito e chegou ao 8º gol em 5 partidas nesta edição do Mundial, balançando as redes em todos os jogos disputados pela seleção argentina. Com isso, igualou um recorde que durava impressionantes 96 anos. Apenas o argentino Guillermo Stabile, artilheiro da Copa de 1930, havia marcado em todos os jogos de sua equipe em uma mesma edição do torneio. Messi ainda ampliou sua coleção de marcas históricas e segue como um dos principais candidatos à artilharia da competição, além de comandar a Argentina mais uma vez, rumo às quartas de final. Pelo lado egípcio, a eliminação veio acompanhada de muita revolta com a arbitragem. O técnico Hossam Hassan criticou duramente o juiz após a partida, afirmando que sua equipe foi prejudicada por um gol anulado e por um pênalti não anotado no lance que originou o contra-ataque da virada argentina. Irritado, o treinador chegou a receber cartão amarelo por excesso de reclamação e disparou que talvez o árbitro tenha algo a esconder. Apesar da derrota, o Egito deixa a Copa com a sensação de que esteve muito perto de eliminar a atual campeã do mundo. De São Paulo, Bruno Faria.
Aqui estamos, el último tango.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Vai bater o pênalti! Torcida na expectativa! Ajeitou! Chutou! Gol!
Coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
6h41.
A Globo faz tudo para cuidar do Globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do Globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
O governo do Distrito Federal realizará no segundo domingo deste mês, dia 12 de julho, um simulado integrado de atendimento a emergências com produto perigoso dentro do túnel Rei Pelé, em Taguatinga. A ação no local deve ocorrer a partir das 9 horas da manhã até meio-dia. Além disso, intervenções momentâneas em vias de acesso, como Avenida Comercial, Avenida Sandu, Pistão Norte, Pistão Sul, Avenida Elmo Cerejo e acessos relacionados à EPTG, poderão ocorrer. Por isso, a orientação é que os motoristas evitem utilizar o túnel durante o período do treinamento, optando por rotas alternativas e, sempre que possível, antecipando ou adiando seus deslocamentos. Os impactos na mobilidade poderão ser sentidos principalmente por motoristas que circulam entre Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras e demais regiões próximas. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
A Polícia Civil e o Ministério Público do DF cumpriram nesta terça-feira 6 mandados de busca e apreensão na Operação Mão Dupla, que investiga suspeitas de irregularidades em contratos do DER. A busca ocorreu nas casas dos investigados, em uma empresa e em uma unidade do Departamento de Estradas de Rodagem. A investigação apura a execução de 2 contratos de infraestrutura rodoviária que juntos ultrapassam R$ 33 milhões. Segundo os investigadores, há indícios de validação indevida de serviços, o que pode ter causado prejuízo aos cofres públicos. Também foram identificadas movimentações financeiras consideradas atípicas, evolução patrimonial sob suspeita e o possível uso de terceiros e empresas para movimentação de recursos. São investigados os crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As investigações tiveram início na Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social e foram encaminhadas à Delegacia de Repressão à Corrupção da Polícia Civil. O caso segue sendo apurado sob sigilo. Igor Cardim para a CBN.
2 homens foram presos em Ceilândia após ameaçarem um motorista durante uma discussão de trânsito e resistirem à abordagem da Polícia Militar. Segundo a PMDF, o caso ocorreu na noite de segunda-feira, no setor O, em Ceilândia. A polícia foi acionada por um motorista que relatou ter sido ameaçado pelos condutores de 2 veículos após uma discussão de trânsito. De acordo com a denúncia, um dos envolvidos afirmou que iria buscar uma arma em casa. Os policiais seguiram até o endereço informado e encontraram os suspeitos em frente ao imóvel. Durante a abordagem, os 2 desobedeceram às ordens da equipe, resistiram à prisão e desacataram os militares. Diante do flagrante, os policiais entraram na residência e apreenderam uma pistola calibre 9mm, além de 44 munições que estavam guardadas em um cofre. Os suspeitos se recusaram a fazer teste do bafômetro, mas um exame clínico realizado no Instituto Médico médico legal confirmou o consumo de bebida alcoólica. A ocorrência foi registrada na 15ª Delegacia de Polícia pelos crimes de ameaça, desacato, resistência e desobediência.
Depois de 27 dias em uma maratona, nesta quarta-feira, este vai ser o primeiro dia sem jogos na Copa do Mundo. Com o avanço da competição, o avanço da Copa, os intervalos entre as partidas vão aumentando. E para quem já se apegou e fez ali do Mundial parte da sua rotina, os próximos dias podem deixar uma sensação de vazio. Com a saída do Brasil do torneio, muitos já estão até sentindo saudade da maior Copa da história.
A Copa do Mundo começou no mês passado e avançou julho adentro com uma maratona de jogos. Mas, com a competição chegando à reta final, muitos torcedores já se perguntam: e agora? Sem escalação para discutir, sem grupo de WhatsApp comentando lance polêmico, sem compromisso marcado para assistir futebol, a maior Copa da história começou em 11 de junho com 48 seleções, 12 grupos e um total de 104 jogos em 39 dias. Com o avanço das fases eliminatórias, esta quarta-feira marca o primeiro dia sem nenhuma partida depois dessa maratona. A final ocorre em menos de 2 semanas, e muitos torcedores já lembram com saudade da Copa do Mundo de 2026.
É triste porque, assim, na verdade, a gente acaba se encontrando. E o que acontece? Mesmo o Brasil estando fora, igual eu, meu marido, meu filho, a gente estava assistindo nos Estados Unidos e torcendo contra.
Eu já me vi torcendo para Gana, para Senegal, para várias seleções que eu não tenho relação, mas é muito legal isso. E saber que agora tá acabando me deixa chateado.
Eu lembro do meu pai me perguntar: ah, qual que é o jogo de agora? Qual que é o jogo de mais tarde? Hoje tem jogo mais tarde? Vixe, hoje nós vai ficar acordado até 2 da manhã.
A eliminação do Brasil nas oitavas também aumentou a percepção de fim e afetou quem vive do movimento gerado pelos jogos. Elisa Saraiva, dona do Requinte Vinho Bar em São Paulo, diz que já não pode mais contar com a Copa do Mundo para atrair os clientes.
No comércio mesmo, a gente não conta mais com isso administrativamente, assim, por exemplo, de um movimento maior, né? Então, aumentar o número de funcionários, aumentar o número de pedido de cerveja, de várias coisas. Não, a gente já dá uma desacelerada, com certeza.
Para essas pessoas, a Copa não é apenas uma competição. Durante um mês, ela organiza a rotina. Quando aparecem os primeiros dias sem jogos, é como se essa rotina começasse a desaparecer. Como explica o presidente da Associação Paulista de Psicologia do Esporte, João Ricardo Kozak.
Cada jogo representa uma nova expectativa, uma nova história, uma nova possibilidade de recompensa emocional, né? E com o passar dos dias, o cérebro praticamente espera por esse momento. E quando a Copa acaba, não é só o futebol que desaparece. É toda uma rotina emocional que havia sido construída ao longo daquele mês. E isso costuma dá uma sensação de abstinência bastante marcante.
Apesar da saudade antecipada, a Copa do Mundo ainda reserva os momentos mais decisivos. A final será em Nova Jersey, nos Estados Unidos, no próximo dia 19, às 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília. De São Paulo, Lucas Taveira.
Pela própria reportagem do Lucas Taveira, claramente o maior prejuízo quem tem mesmo são as pessoas que neste período faturam um pouco mais. Nós falamos em bares, mas não só bares. Tem toda uma cadeia do comércio aí que acaba se beneficiando de atividades como essa, inclusive as lojas que vendem produtos relacionados, por exemplo, ao Brasil. Com o Brasil caindo mais cedo, deixa de faturar agora. Com a única vantagem, Nadédia, neste ano é a seguinte: pessoal que tinha lá as camisas do Brasil estocadas, vuvuzelas, todos aqueles adereços verde e amarelo, é só ter um pouquinho de paciência, porque ano que vem tem Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil. Ou seja, coloca a venda novamente. Não se desfaz desse estoque agora. Não cai nessa história de vou vender tudo muito mais baratinho para me livrar. Segura a onda. Se der para segurar, segura isso aí, porque ano que vem tem Copa de novo e aqui no Brasil, né?
Já estamos ansiosos. Agora, eu achei divertido que muita gente falou: agora que o Brasil foi eliminado, a gente consegue curtir o clima de Copa do Mundo mais tranquilo, né? Vendo, é problema deles, quem cair, quem ficar. Corta pra gente ontem, no jogo da Argentina, o sofrimento.
Mas sofrimento por quê? Sofrimento que você torcia contra ou a favor da Argentina?
Eu, pessoalmente, estava torcendo a favor, vou expor aqui. Mas, de qualquer jeito, até se você estivesse torcendo pela briga, estava emocionante, hein?
Secando ou não, torcendo a favor ou não, sem dúvida, um jogo como aquele mexe, porque você acaba se envolvendo. E você que está com a gente aqui no Jornal da CBN, qual é a sua relação aí com a Copa do Mundo, ainda sem o Brasil na Copa? Mas com todas essas disputas agora, porque agora cada vez mais o funil vai fechando. E daqui a pouco nós chegaremos à final desta Copa. Desses que são quatro finalistas, para quem você vai torcer? Ou quem você acredita que realmente vai chegar à final? Conta pra gente. 99911-9981. O nosso DDD é o 11.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Quem vai de etanol no carro flex vai por quê? Primeiro, vai pela economia. Etanol ajuda a cuidar do motor do seu carro. Ele acumula menos sujeira no motor e isso gera menos custos de manutenção. Sem falar na economia do dia a dia mesmo, né? E depois, pela sustentabilidade. Etanol é biocombustível, vem de planta e emite 90% a menos de gases do efeito estufa. Quer economizar e ajudar o planeta? Vai de etanol.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas, para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
6h52.
O tenista Júlio César dos Santos Rocha, o Cezinha, que está em coma em um hospital na França, apresentou piora no quadro de saúde, dificultando ainda mais o retorno ao Brasil. A informação foi dada pela esposa, Leilza Aquino, em uma publicação nas redes sociais. De acordo com ela, a piora é consequência de uma nova infecção. Em maio, durante uma viagem para celebrar os 20 anos de casamento e acompanhar o torneio de Roland Garros, Cezinha passou mal e, no hospital, em Paris, recebeu o diagnóstico de dermatomiosite, uma doença autoimune que causa inflamação crônica nos músculos e na pele. No caso dele, os pulmões foram severamente comprometidos. A família tenta trazê-lo de volta ao Brasil e já conseguiu uma vaga para internação em São Paulo via SUS. A Defensoria Pública do DF atua para conseguir o transplante e o tratamento do tenista, mas ainda é necessário uma UTI aérea para fazer o transporte. Para isso, a família criou uma vaquinha online para receber contribuições. O movimento tem conquistado o apoio de políticos, influenciadores e entidades. Nesta segunda-feira, o presidente da Confederação Brasileira de Tênis, Alexandre Farias, usou as redes da CBT para pedir ajuda na campanha, sobretudo da comunidade do tênis. Mariana Machado, para a CBN.
Nesta quinta-feira, a faixa direita da Ponte JK no sentido Lago Sul será interditada das 9h30 às 11h30 da manhã. Já à tarde, a interdição será no sentido contrário, na faixa da direita, no sentido plano piloto, das 2 às 4h30 da tarde. A orientação da Nova CAP é que os motoristas optem por caminhos alternativos, como a barragem do Paranoá, ou pelas pontes Honestino Guimarães e das Garças, para evitar congestionamentos na ponte JK. Igor Cardim, CBN Serviço.
As ocorrências com pipas na rede elétrica cresceram 31% no Distrito Federal e, segundo a Neoenergia, afetaram o fornecimento de energia para mais de 59 mil moradores entre janeiro e maio deste ano. De acordo com a empresa, foram registrados 138 incidentes no período, contra 135 no mesmo intervalo de 2025. A concessionária alerta que pipas presas em cabos e postes podem provocar provocar curtos-circuitos e danificar a rede, além de aumentar o risco de choques elétricos. Com o período de férias escolares, a orientação é empinar pipas apenas em locais abertos e longe da rede elétrica. Nunca tentar retirar pipas presas nos fios e evitar o uso de cerol e linha chilena. Juliana Souza para a CBN.
Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. CBN. Conversa de primeira, no meio do caminho, com Mário Sérgio Cortella.
Muito bom dia, professor Mário Sérgio Cortella.
Bom dia, Milton. Bom dia, Nadege.
Bom dia.
Semana passada, nós contamos um caso aqui no Jornal da CBN, e este caso repercute até hoje, inclusive com entrevista no jornal O Globo, daquela professora Michele Ramos, de uma escola da Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos, interior de São Paulo. Ela chegou na sala de aula e alguns alunos tinham colocado vidro dentro do copo de água dela. Felizmente ela não tomou, mas evidentemente até hoje está chocada, tem falado, conversado com jornalistas, publicado inclusive alguns textos sobre esse assunto, sobre o impacto que isso está gerando na vida dela. E é um tema que a gente precisa refletir, não só na sala de aula, professor.
É verdade, inclusive porque é uma tentativa de homicídio colocada ali, talvez, alguns diriam de forma inocente, como brincadeira, mas não é, né? Todas as vezes que se faz uma ameaça dessa natureza, sem nenhum tipo de razão, de fundamento, né? Já seria difícil imaginar com razão se pudesse fazer. Imagine algo nesse campo. Claro que uma professora, uma colega minha, né, como ela, vai demorar bastante tempo para retomar a ideia de que alguém que busca fazer o bem, né, para adolescentes, que busca no dia a dia formá-los para uma existência mais exitosa, mais decente, né, com maior nível, né, de vitalidade, que ela seja colocada numa situação desse tipo. A decepção, você aí na DEA já sabe, ela é um sentimento que dificilmente tem retorno, né? A gente até perdoa, lida bem com outras formas até, né, de desgosto, mas a decepção, ela é algo que marca fundamente uma questão. E que você já escreveu, né, Milton, livro sobre questão de formação familiar, e eu também, e a frase continua valendo, né, o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. E essa é uma questão muito preocupante e continua sendo.
Pelo relato da professora, acabou empilhando em cima de um histórico de abalos psicológicos, né, com a experiência de sala de aula, e acho que todo professor tem o objetivo de gerar um impacto positivo na vida dos alunos, daí a razão de um abalo tão profundo, né?
É, essa tristeza, é tristeza, porque é claro que você e eu, em qualquer atividade, eu como docente, ela, a gente também se equivoca, em alguns momentos comete coisas que talvez não devesse fazer, dever, não é o caso, né? Ao contrário, ela tem uma dedicação no dia a dia, e isso vai trazendo um esgarçamento, uma degradação, um apodrecimento até das convivências. Evidente também, de novo, que não se deve ter esse tipo de prática em relação a qualquer pessoa, Em relação a uma professora em sala de aula, né, que tem a responsabilidade sobre a formação, fica ainda mais complexo. Acho que é um tempo de se fazer algumas parcerias entre a escola, a família e outras instituições para a gente ver o que, que nós estamos admitindo, né, que possa acontecer. O que é que nos espanta, né, a ponto de supor que um grupo de jovens, com toda a energia que tem de ter para fazer a vida, se dispõe a fazer algo que é não só cruel, perigoso, como é espantoso que se queira fazer isso com outra pessoa. Por isso, a gente compreende sim, né, Milton, o que é que essa professora sente e deseja que isso sirva, usando aí um termo da escola, como lição para todas as pessoas.
E a partir dessa lição, qual o comportamento que a comunidade escolar, e quando eu falo a comunidade escolar, eu estou incluindo a todos nós que estamos em torno da escola, pais inclusive, evidentemente, qual é a discussão que tem de se fazer para tentar reverter um cenário como esse, considerando que esses jovens que fizeram isso têm uma vida longa pela frente? Como se muda a visão destas pessoas e faz com que elas identifiquem a gravidade daquilo que estavam fazendo?
Com exigência, responsabilização e reflexão. Trazer o tema para ser conversado, não deixar apenas o campo punitivo, mas não deixar também de ter o punitivo. Afinal de contas, responsabilizar pessoas pelo que fazem é algo decisivo na vida. Por isso, a comunidade escolar, a comunidade local, né, a comunidade da cidade, em geral, precisa sim trazer esse tema à conversa, como nós estamos fazendo agora, fazer a responsabilização com a punição necessária para dizer que isso é inaceitável, não pode haver impunidade, que é do contrário, se a gente deixa passar, na próxima, a gravidade é maior.
Professor Mário Sérgio Cortella, muito bom dia e até a próxima. Abraço.
Abraço.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. Mais de 60 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não concluíram a educação básica. A informação faz parte de um levantamento produzido por 16 organizações da sociedade civil, incluindo a Unesco, o Unicef e a Fundação Roberto Marinho. Do total de pessoas com formação incompleta, mais de 44 milhões não terminaram o ensino fundamental e 19 milhões não finalizaram o ensino médio. Apesar do imenso contingente de brasileiros fora da sala de aula, menos de 2% dessa população tem acesso efetivo a vagas na educação de jovens e adultos, a EJA. De acordo com as projeções econômicas do relatório, o Brasil deixa de gerar anualmente 66 bilhões de reais em renda extra em virtude da baixa escolaridade, o que equivale a mais de 0,5% do PIB nacional. A Receita Federal abre às 9 da manhã a consulta a um lote especial de restituição automática do Imposto de Renda, projeto piloto batizado de cashback. O benefício é voltado a pessoas que estavam dispensadas de declarar o imposto em 2025, mas tiveram o imposto retido na fonte ao longo de 2024 e possuem valores a receber. 4 milhões de contribuintes serão contemplados. Ao todo, serão liberados aproximadamente 500 milhões de reais. O dinheiro será depositado no dia 15 de julho em parcela única, limitada a R$ 1.000 por pessoa e realizada exclusivamente via Pix, por meio da chave CPF. Um imigrante mexicano foi morto pela polícia migratória americana em uma abordagem em Houston, no estado do Texas. De acordo com a versão oficial, que não foi comprovada de maneira independente, o homem estava em situação irregular nos Estados Unidos e tentou fugir dos agentes antes de ser baleado. No horário de Brasília, 7:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento
Eleven Labs. Agentes de IA. 24 horas sem perder a paciência. Liberando sua equipe para o que importa.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Sete e cinco.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Natédia Calado.
Muito bom dia e obrigado a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta quarta-feira, 8 de julho de 2026, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o acordo de cessar fogo com o Irã acabou. E o Pedro Fagundes traz as informações, apurando as agências internacionais, traz as informações para você agora ao vivo aqui no Jornal da CBN. Pedro, bom dia.
Bom dia, Milton, também aos ouvintes. Olha, durante a cúpula da OTAN e Ankara na Turquia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não quer mais negociar com o Irã e classificou o acordo de paz como uma perda de tempo e determinou que ele está encerrado. A fala ocorre depois de uma nova troca de ataques entre Estados Unidos e Irã, com bombardeios americanos contra mais de 80 alvos iranianos, que deixaram ao menos duas mortes e uma resposta iraniana contra bases dos Estados Unidos no Bahrein e também no Kuwait. Trump disse ainda que não quer mais lidar com os iranianos e chamou os líderes do país de doentes. De acordo com o presidente, os Estados Unidos atacaram com força durante a noite e agora tem o objetivo de desnuclearizar o Irã. Trump também criticou os países da OTAN, que, segundo ele, não deram apoios o suficiente aos Estados Unidos durante a guerra. Ao lado dele, o secretário-geral do órgão, Mark Rutte, defendeu a ação americana ao declarar que os ataques foram absolutamente necessários, porque o Irã teria violado antes o cessar-fogo. A crise escalou depois de 3 incidentes no Estreito de Hormuz, rota essencial por onde passa cerca de 1/5 do petróleo do planeta. Na segunda-feira, um navio tanque relatou incêndio depois de ser atingido por um projétil. Já na terça-feira, outros 2 petroleiros informaram ataques na mesma rota. Aí, então, em resposta, o Comando Central dos Estados Unidos anunciou essa série de bombardeios contra o Irã, que eu falei, chegou a mais de 80 alvos atingidos. Washington ainda afirma que as ações foram uma retaliação aos ataques contra navios comerciais. O Irã nega aceitar essa versão. O presidente do parlamento iraniano acusou os Estados Unidos de que foram eles quem romperam o acordo entre os dois países. A nova onda de violência ainda ocorre durante o cortejo fúnebre de 4 dias do líder supremo Ali Khamenei. O corpo do Ayatollah chegou à cidade iraquiana de Najaf para uma das cerimônias antes do enterro. No cenário econômico, o impacto também foi imediato. O petróleo voltou a subir depois de chegar à casa dos $70, como antes da guerra. O barril do tipo Brent, o mais praticado mundialmente, avançou 6%. Neste momento, está na casa dos $78,6. Milton.
As informações foram do Pedro Fagundes, às 7 horas e 8 minutos.
Vamos agora a Brasília saber o que o governo achou da ida de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos para a discussão sobre tarifas. Rani Veloso, bom dia.
Bom dia, Nadédia, Milton e a todos que nos acompanham. Olha, o Palácio do Planalto repudiou a intervenção do senador Flávio Bolsonaro na audiência pública realizada pelo Escritório Comercial dos Estados Unidos para discutir a imposição de tarifas contra o Brasil. O encontro é destinado às manifestações do setor privado e da sociedade civil. No texto, com duras críticas, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República afirmou que, em vez de rebater as alegações infundadas do governo norte-americano, o senador optou por legitimar os resultados de uma investigação injusta contra empresários e trabalhadores. A nota ainda destaca que o parlamentar não negou que a campanha promovida pela família Bolsonaro e seus aliados esteve na origem do tarifaço contra o Brasil. O governo ainda afirma que agora o senador tenta mudar o discurso e passar a imagem de que defende o PIX. Em um painel em Washington, o senador Flávio Bolsonaro afirmou ter pedido ao governo americano para preservar o que chamou de sucesso do PIX e reforçou que este seria o pior momento para o novo tarifaço, uma vez que a medida poderia premiar o presidente Lula e prejudicá-lo na corrida eleitoral.
Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, os produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém, nenhumzinho do governo Lula escalado para fazer a defesa nessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas.
Bom, depois de uma reunião com o secretário de Comércio americano Jameson Greer, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, afirmou que não está em negociação a aplicação de vantagens ao etanol americano. Ao responder sobre a proposta do pré-candidato Flávio Bolsonaro de zerar a tarifa para a entrada do combustível dos Estados Unidos no país, o ministro descartou a possibilidade.
Nunca. Ao contrário, o governo do Brasil vem defendendo que o etanol brasileiro, o etanol nos Estados Unidos é produzido a partir do milho, do nosso cana-de-açúcar. O Brasil, o presidente Lula defende claramente que esse tema do etanol não seja tratado nessa negociação e mais, não seja tratado sem que nós também tratemos da questão do açúcar, que é sobretaxado nos Estados Unidos. Uma pena que algumas pessoas pensem de outro modo e queiram estabelecer um regime paritário entre o etanol brasileiro e o etanol americano, para que ele possa, o etanol americano, entrar no país com facilidade.
Segundo o ministro, há expectativa de uma nova audiência com técnicos do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, USTR, antes de uma decisão americana sobre novas tarifas prevista para a semana que vem, no dia 15 de julho. Agora há pouco, o senador Flávio Bolsonaro fez uma publicação nas redes sociais dizendo que hoje é mais um dia em que vai defender o Brasil das tarifas e do Lula e que segue fazendo a sua parte enquanto outros não movem uma palha a favor dos interesses do povo brasileiro. O senador, inclusive, adiou seu retorno ao Brasil e desmarcou uma agenda no Nordeste, que é o reduto, um dos principais redutos eleitorais do presidente Lula. Nadédia?
Muito obrigada, Rani Veloso, em Brasília.
Agora são 7 horas e 12 minutos. Nós vamos até o Rio de Janeiro. Diogo Bugalho tem informações sobre a prisão do ex-prefeito de Belford Roxo durante a operação da Polícia Federal. Diogo, bom dia.
A todos, o ex-prefeito e agora pré-candidato ao Senado pelo União Brasil do Rio, Márcio Canella, passou a noite na cadeia depois de ser preso em flagrante pela Polícia Federal nessa terça-feira por porte ilegal de arma de fogo. Os agentes encontraram um fuzil no carro dele, que foi prefeito da cidade de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, entre 2025 e 2026. Márcio Canella renunciou em abril para se candidatar nas eleições desse ano. O político era inicialmente alvo de busca e apreensão na sexta fase da Operação Unha e Carne, da PF, mas aí, com essa arma encontrada no carro dele, acabou sendo preso. De acordo com a Globo, o ex-prefeito teria dito aos policiais que o fuzil não era dele. Canella é apontado nas investigações como braço político de um grupo que mantinha uma rede de postos de combustíveis em nome de laranjas, usados para lavar dinheiro. Segundo um relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, a quadrilha movimentou mais de 7,6 bilhões de reais nos últimos 6 anos. Além de Canella, um ex-policial militar também foi preso flagrado com uma pistola. Ao todo, a operação cumpriu 19 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça e entre os alvos estavam também o ex-secretário estadual de Polícia Civil do Rio, delegado Marcos Amin, e um inspetor da Polícia Civil que, de acordo com as investigações, seria o controlador da rede de postos. Também é investigado um ex-PM apontado como chefe de uma milícia que atuava em Nova Iguaçu, cidade também da Baixada Fluminense. A PF ainda recolheu mais de R$ 900 mil e $13 mil em espécie, além de apreender 11 veículos de luxo, joias e relógios de alto valor. Em nota, a Corregedoria Geral da Polícia Civil informou que instaurou um procedimento disciplinar para apurar os fatos e afirmou que não compactua com desvios de conduta. A CBN não conseguiu contato com as defesas dos investigados. Milton.
As informações foram do Diogo Bugalho, no Rio de Janeiro.
Agora, 7h15, vamos ainda a Belo Horizonte saber sobre a missão do Brasil de ajuda à Venezuela. Informações com Janaína Regiane. Bom dia.
Bom dia, Nadédia. Os bombeiros brasileiros que estão em missão na Venezuela já recuperaram 18 corpos sob os escombros dos terremotos que atingiram o país no dia 24 de junho. Foram realizadas 80 intervenções, sendo 77 concluídas e 3 em andamento. O balanço foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que enviou o maior contingente de militares para o país vizinho, 31. Segundo a corporação, as equipes atuam na região de Carabaleda e Punta Carabaleda, próximo à Laguaira, com o auxílio de cães e detectores de calor, além do apoio de retroescavadeiras. As estratégias usadas pelas equipes são técnicas de escuta, escaneamento com detector de calor, detector sísmico e varredura com cães. Dessa forma, há um cruzamento dos sinais para confirmação de indicação de alguma pessoa que esteja debaixo dos escombros. Além do trabalho de recuperação de vítimas, em breve, a equipe brasileira deve iniciar também a distribuição de purificadores em locais que ainda serão definidas. O Brasil enviou uma equipe de 71 bombeiros, além de médicos, profissionais da Defesa Civil e técnicos em comunicação para auxiliar nos trabalhos de resgate. Além dos 31 mineiros, fazem parte da missão 30 militares de São Paulo e 10 do Paraná. 6 cães de busca também foram enviados. A previsão é que as equipes retornem ao Brasil na próxima segunda-feira, dia 13 de julho. Os bombeiros brasileiros foram homenageados no último fim de semana pelo governo da Venezuela pelo apoio e trabalho nas operações de resgate após os terremotos que atingiram o país. Em pronunciamento, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, disse que as ações humanitárias devem inspirar as ações em todo o mundo e que o povo venezuelano nunca se esquecerá do apoio prestado neste momento. Por outro lado, a líder da oposição, Maria Corina Machado, foi impedida pelo governo de Donald Trump de voltar à Venezuela em meio à crise humanitária na região. Ao portal Axios, autoridades ouvidas anonimamente disseram que Machado quer associar a própria imagem à ajuda humanitária dos Estados Unidos e que ela sinalizou que queria um papel de gestão na ajuda, pedindo garantias da própria segurança. Nas redes sociais, a opositora publicou um vídeo dizendo que quer voltar para ficar com os venezuelanos, mas que o regime quer impedir. Nadédia.
Muito obrigada, Janaína Regiane, em BH.
7h18.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
O queijo artesanal paulista vive um momento de expansão com crescimento no número de queijarias. A produção vem se diversificando e conquistando espaço entre consumidores, além de reconhecimento em concursos nacionais e internacionais. Dados do setor indicam que o estado conta hoje com mais de 100 queijarias artesanais registradas e cerca de 1.000 produtos cadastrados, com movimentação anual superior a R$ 20 milhões. O avanço reflete a capacidade dos produtores de agregar valor ao leite e ampliar a oferta de alimentos com identidade regional. A atividade também impulsiona o turismo rural, com iniciativas como a Rota do Queijo Paulista, desenvolvida pela Secretaria do Turismo, em parceria com a FAESP.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Oi, você já pode ouvir o podcast CBN Primeiras Notícias dessa quarta-feira. Eu sou o Pedro Bonenberger e te conto em menos de 10 minutinhos três notícias muito importantes para você começar o seu dia. Nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro pediu que Trump não imponha tarifas